Bem, muito bom dia a todos. Vamos então iniciar a nossa reunião. Temos já quórum, quer quórum de funcionamento, quer três partidos representados, complementares, e portanto é possível já iniciarmos a nossa reunião. Temos, como sabem, temos uma audição já de seguida e portanto vamos tentar então fazer a nossa reunião como habitualmente, com assertividade e com capacidade de decisão rápida, que é o que esta Comissão está habituada a tomar decisões. Eu, antes de começar a reunião, quero só dar os parabéns ao Sr. Deputado Jorge Mendes, que faz anos hoje. Acho que eu quando tenho conhecido, faz anos hoje. Portanto, ele não desfaz anos hoje, só faz, não desfaz, é pena que a vida é assim. Mas eu, quando tenho conhecimento nesta comissão, farei sempre esta referência, mas quando não tiver conhecimento não vai acontecer. Portanto, ninguém fica a pensar que eu não faço referência, não é? Muito bem, Jorge, um belíssimo dia. Ponto 1 da ordem de trabalhos.
Sr. Presidente.
Aprovação da ata 55, referente à reunião 4 de janeiro. Se alguém quer colocar uma questão, quer? Queres falar, Jorge? Peço desculpa, faz favor.
Antes da ata, agradecer da ata. As amáveis palavras e dizer que o almoço não ofereço, mas os cafés é ali na máquina à esquerda. Obrigado.
Portanto, como viram, esta capacidade, esta magnanimidade do deputado Jorge Mendes é enorme, até acho que é mesmo sem limites, portanto, café sem limite. Muito bem, é um coração enorme. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Ponto 1, não trabalhos, ata número 55, não registro nenhum pedido de palavra, portanto vamos votar então à ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2, da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 403 da Iniciativa Liberal, simplifica a sinalização relativa ao consumo de tabaco em recintos fechados, destinados à utilização coletiva e por aí fora. O parecer compete ao Sr. Deputado José Rui Cruz, a quem eu dava já a palavra a apresentar esse parecer. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. O Presidente, parecer do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, apresenta à Assembleia da República o projeto de lei 403 da 15ª Legislatura, que visa simplificar a sinalização relativa ao consumo do tabaco em recintos fechados. A presente iniciativa deu entrada a 7 de dezembro de 2022, foi admitida e baixou à Comissão de Saúde, tendo sido redistribuída a esta Comissão. Esta iniciativa tem como objetivo proceder à quarta alteração à Lei 37 de 2007, de 14 de agosto, a chamada Lei do Tabaco, e em que o proponente pretende revogar os números 1, 3, 4 e 5 do artigo 6º da referida Lei 37 de 2007, também alterando o número 2 do mesmo. Permito-me apresentar isto de forma muito resumida, porque há muitos pareceres hoje. É também proposto remover as coimas que resultem do incumprimento do dever de sinalização. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se verificou a existência de qualquer iniciativa ou petição pendente. Preenche os requisitos formais e, em relação à opinião do relator, guarda-se para mais tarde. E basicamente é isto.
Muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra para esta. Não registro, portanto, sendo assim, a Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para agradecer ao Sr. Deputado Relator a elaboração do parecer, sendo que não merece nenhum reparo da parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto, removemos, nós não tratamos de tabaco, tratamos da sinalização do tabaco. Isto é uma coisa muito engraçada, que uma comissão toma decisões sobre o tabaco, outra sobre a sinalização. Enfim, é o que é. É o meu comentário. Se não tem mais nenhuma questão, votemos então o relatório. Agradeço muito ao Sr. Deputado José Rui Cruz. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado de unanimidade. Muito obrigado. E então vamos prosseguir para o ponto 3. Ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo às seguintes iniciativas, projeto de lei nº 404 da Iniciativa Liberal, eliminação da obrigatoriedade da mera comunicação prévia de ter de ser instituída com título urbanístico e por aí fora. Projeto de lei nº 426, também da Iniciativa Liberal, eliminação da limitação do valor de orçamento, quarta alteração do decreto de lei nº 10/2015. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, dos dois projetos de lei, faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, também queria endereçar os meus cumprimentos e os votos de felicidades ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, já as maiores felicidades pelo seu aniversário, e que agradeço o café que tomarei no intervalo entre os nossos trabalhos ordinários e a audição que vamos ter a seguir. Eu vou ser também muito sintético na apresentação do relatório, dizer apenas que o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 404, que visa a eliminação da obrigatoriedade de a mera comunicação prévia ter de ser instruída com o título urbanístico. E que, naturalmente, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem competência para apresentar estas iniciativas, tendo as mesmas sido apresentadas de acordo com os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no nosso regimento. O objetivo visa eliminar a obrigação da mera comunicação prévia, quando dirigida à Câmara Municipal, por motivos de licenciamento de uma atividade de comércio ou de serviços, ser instruída com o competente título urbanístico ou com o respectivo código de acesso, através da revogação do número 5 do artigo 7º, aprovado em anexo ao Decreto-Lei número 10, 2015, de 16 de janeiro. A nota técnica da iniciativa contém uma exposição bastante exaustiva do enquadramento legal nacional desta matéria, motivo pelo qual se remete à análise deste item para o referido documento. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que sobre esta matéria não se verificou a existência de qualquer iniciativa ou petição, versando sobre a matéria idêntica ou conexa. As iniciativas ora apresentadas preenchem os requisitos formais e a nota técnica foi distribuída e está bastante exaustiva. Transmitia que a opinião do deputado relator será reservada para o momento oportuno. Em conclusão, eu diria que, ou proponho que, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação aprove o seguinte parecer. O Projeto de Lei nº 404 e o Projeto de Lei nº 426, apresentados pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem apreciados e votados em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições para o debate próprio. E é só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Na apresentação, Sr. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também apenas para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Coimbra a emissão do parecer e o PSD votará favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra. Assim sendo, votaremos então os parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra, pelo trabalho desenvolvido. Ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Apreciação e votação do parecer relativo ao Projeto de Lei 405 da Iniciativa Liberal elimina a obrigatoriedade de bidé e banheira em habitações. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Filipe Melo, a quem dou a palavra de imediato para tratar do bidé da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia a todos os Srs. Deputados. Relativamente a este projeto 415/15, tem por base o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, que obriga a que todas as habitações tenham obrigatoriamente bidé e banheira, o que considera o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal que não se justifica e que esta tendência vai ao encontro das casas com áreas menores e que possam acomodar o maior número de pessoas nos centros urbanos e daí justificam a isenção da obrigatoriedade. Portanto, de acordo também com o autor ou com os autores do projeto, que cito, com a tendência de redução da área das casas para fazer face à crescente procura por casas nas cidades, as banheiras podem ser substituídas por polibãs, sendo que os bidés, apesar de serem um utensílio comum na realidade portuguesa e da Europa mediterrânica, não devem ser obrigatórios. Acrescenta ainda que a obrigatoriedade de bidé e banheira leva a que seja necessária uma área maior das casas ou que se reduza as áreas sociais das habitações para satisfazer esta mesma obrigatoriedade. Portanto, relativamente ao enquadramento jurídico, entendemos que a nota técnica está perfeitamente enquadrada, tem uma exposição exaustiva do enquadramento legal nacional desta matéria e, após efetuada a pesquisa à base de dados, constatamos que não se encontra pendente nesta legislatura qualquer iniciativa com este pendor. Portanto, apreciados os requisitos, entendemos que este projeto está em condições de ser debatido em plenário e qualquer consideração que o Grupo Parlamentar do Chega entenda sobre esta matéria, falo-á também no mesmo plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Márcio Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Filipe Melo, pois não sei se foi aqui algum lapso meu, mas terei percebido que disse que o Grupo Parlamentar do Chega entendia que não se justificava esta iniciativa legislativa, logo no início das suas palavras agora. E como isso não está na opinião do deputado relator, só perguntar-lhe se mantém esta opinião aqui, que a opinião fica reservada para plenário e, assim sendo, nós votaremos favoravelmente este parecer.
Um pedido de palavra,
Sr.
Pedro Coimbra, faz favor.
Senhor Presidente, eu pedi a palavra, mas já agora até agradecia usar a palavra depois dos esclarecimentos, já agora,
obrigado.
Se possível. Obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Márcia Passos, eu penso que terá ouvido mal ou interpretado mal. O que eu disse é que remetíamos qualquer debate sobre esta matéria para o plenário e que até achamos que está perfeitamente enquadrado para discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito bem, deputado Filipe Melo. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Feito o esclarecimento, queria, ao fim e ao cabo, agradecer ao Sr. Deputado Filipe Melo o parecer que nos trouxe e informar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará a favor do mesmo.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade o parecer. Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Trabalho desenvolvido também. Ponto 5 de trabalho, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 406, também da iniciativa liberal, elimina a obrigatoriedade dos centros de bronzeamento artificial de fixar os diplomas ou certificados de competência do pessoal técnico. Muito bem, o Sr. Deputado António Topa Gomes é o deputado relator, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. De facto, aqui o projeto de lei número 406/15 da iniciativa liberal elimina a obrigatoriedade dos centros de bronzeamento artificial de afixarem os diplomas ou certificados de competência do pessoal técnico. Digamos, do ponto de vista jurídico, parece-nos que o diploma está perfeitamente enquadrado e possui também o regime contra a ordem nacional do projeto. Eu aproveitava só, de qualquer das formas, para recordar aquilo que era o objetivo inicial do projeto de lei de 2015, que era ser um instrumento facilitador do enquadramento legal e, além disso, apresentar um regime, um projeto de lei assente num quadro legislativo consolidado e estável. Passados 7 anos, vamos na 4ª alteração e diria também que é importante para percebermos o enquadramento desta alteração, a coima associada a estes projetos, que varia no caso de pessoas singulares entre 1.490 e 3.490 euros e no caso de pessoas coletivas entre 7.480 euros e 44.890 euros. Do ponto de vista formal, nota-se a verificação do cumprimento da lei formulário. A avaliação sobre o impacto de género não tem, linguagem discriminatória também não tem e, portanto, é minha opinião que o projeto de lei pode ser admitido para discussão em plenário, abstendo-me de apresentar agora a minha apreciação política para a qual nos reservamos em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Não registro nenhum pedido de palavra neste momento. Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Sr. Presidente, só para agradecer também ao Sr. Deputado António Topa Gomes o parecer que nos trouxe e para informar que o Partido Socialista votará a favor.
Muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes, também, pelo parecer, pelo trabalho desenvolvido. E ponto 6 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 410, também da Iniciativa Liberal, elimina a obrigatoriedade de explicitar chamada para a rede fixa nacional e chamada para a rede móvel nacional nas linhas telefónicas para contacto do consumidor. O Sr. Deputado José Pedro Ferreira é o relator, faz favor, apresentar o relator.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal apresenta-nos o Projeto de Lei número 410/15, que visa eliminar a obrigatoriedade de explicitar chamadas para a rede fixa nacional e chamadas para a rede móvel nacional nas linhas telefónicas para contacto do consumidor. Portanto, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem competência para apresentar esta iniciativa, de acordo com os requisitos formais de admissibilidade que estão previstos no Regimento da Assembleia da República. A presente iniciativa deu entrada no dia 7 de dezembro de 2022 e foi admitida e baixou à Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação no dia 12 de dezembro. A Comissão é competente para a elaboração do respectivo parecer. Quanto aos objetivos, a presente iniciativa visa eliminar a obrigatoriedade da chamada para a rede fixa nacional e para a rede móvel nacional nas linhas telefónicas de contacto do consumidor, introduzindo assim e pela primeira vez uma alteração ao Decreto-Lei nº 59/2021, de 14 de julho, que estabelece o regime aplicável à disponibilização e divulgação das linhas telefónicas para contacto do consumidor. Deste modo, esta iniciativa propõe alterar o número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei 59/2021 e revogar os números 2 e números 3 do referido artigo. Em termos de nota técnica, ela é extensa portanto, do ponto de vista da iniciativa legislativa e consultada à base de dados da atividade parlamentar, constata-se que não se encontram pendentes na 15ª legislatura iniciativas ou petições idênticas e também não foram localizados antecedentes sobre esta matéria na legislatura anterior. A iniciativa em apreciação preenche os requisitos formais, nomeadamente o cumprimento do número 1 do artigo 6º e do artigo 2º da lei formulário. A nota técnica também apresenta uma análise de legislação comparada, dando como exemplo Espanha e Irlanda, enquanto outras legislações europeias relativamente às conclusões, eu diria que este projeto 410/15 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser aprovado e votado em plenário da Assembleia da República, ficando o relator do presente parecer, reservando a sua opinião para debate em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira, pela apresentação. Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, faz favor.
Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Sr. Deputado José Pedro Ferreira a elaboração deste relatório e dizer que acompanharemos na votação favorável do mesmo.
Obrigado, muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Assim sendo, votaremos então o requerimento. O requerimento não, o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira, o trabalho desenvolvido também. Ponto 7, ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo às seguintes iniciativas. Projeto de Lei 427 da Iniciativa Liberal altera o valor das coimas aplicáveis por contraordenações relacionadas às transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, onde seja devido o pagamento de taxas de portagens. O projeto de lei 450/15 do Bloco de Esquerda altera a competência para a instrução de processos relativos ao não pagamento de taxas de portagem. Para estes dois projetos de lei, o Sr. Deputado Relator, o Deputado Carneiro, acrescentou a palavra de imediato a apresentar o parecer. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados e todos os presentes. Portanto, começando então pelo projeto de lei 427 da Iniciativa Liberal, o que aqui está em causa é uma alteração à lei 25 de 2006, por considerar este partido proponente que o regime atualmente em vigor é exagerado e desproporcional, podendo conduzir à ruína financeira das famílias, e exemplifica inclusivamente com a possibilidade de, num caso concreto vindo a público, o não pagamento de 31 portagens ter conduzido à liquidação de um valor total na ordem dos 63 mil euros para o infrator. E, portanto, este partido propõe-se alterar o artigo 7º e editar o artigo 17º-B, que limita, desde logo, o valor da punição das coimas, portanto há uma redução da moldura contra a ordem nacional, e é editado este artigo 17º-B, que vem limitar os valores da cobrança de taxas de portagem, coimas e quaisquer custos administrativos. Estabelece ainda uma norma transitória para que seja aplicável aos processos já pendentes o regime mais favorável ao arguído ou executado, consoante aquele que está em vigor ou aquele que estaria em vigor se esta lei vier a ser aprovada e publicada. Este é o diploma, então, o Projeto de Lei 427 da Iniciativa Liberal. Relativamente ao Projeto de Lei 450 do Bloco de Esquerda, também se propõe este partido alterar a Lei 25 de 2006, retirando competência aos serviços de finanças para o desenvolvimento dos processos de contornação, também no âmbito destas portagens. Este partido apresenta como motivações razões de justiça, proporcionalidade, equidade e defesa do interesse público, mas, em paralelo, e supesando todos estes interesses, também os direitos e garantias dos cidadãos, e refere o partido à existência de abusos com a aplicação de multas e processos de execução por pequenas dívidas relacionadas com as portagens. Portanto, este partido qualifica também ainda como relevante alterar a forma como são vistos os créditos que resultam do incumprimento destes pagamentos, que atualmente são qualificados como créditos tributários, e, portanto, este partido questiona isso mesmo. E, portanto, transfere a competência pelo desenvolvimento destes processos dos serviços de finanças para as concessionárias e propõe-se revogar também o artigo 17º-A e 18º atualmente em vigor, repristinando o artigo 18º na sua versão original e, portanto, que tem como tradução o facto de deixar de se aplicar o regime geral das infrações tributárias e passar-se a aplicar o regime geral das contraordenações neste tipo de infrações. Portanto, genericamente é isto, temos os diplomas que cumprem os requisitos regimentais e constitucionais para que sejam discutidos em plenário e, portanto, é isto, Sr. Presidente. Obrigado.
Também, Sr. Deputado Carneiro, Sr. Deputado Pedro Coimbra, Sr. Deputado Carlos Domingos Pinto, tinha pedido a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Só para agradecer ao Sr. Deputado Carneiro e a todos os outros deputados relatores anteriores desta avalanche deslegislativa da iniciativa liberal, agradecendo o vosso trabalho e também aos serviços pelas notas técnicas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito, é para agradecer ao Sr. Deputado o Carneiro o parecer que nos trouxe e informar que o Partido Socialista votará a favor do mesmo. Muito obrigado.
Obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, portanto, assim sendo, votaremos então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Carneiro, muito obrigado pelo trabalho desenvolvido também nestes pareceres. Hoje é um dia de muito trabalho para muitos deputados, ainda bem, faz parte do nosso trabalho nesta comissão. Ponto 8 da ordem de trabalho, apreciação e votação do parecer relativo aos seguintes iniciativas. Há aqui 5 iniciativas, com apenas um, e o Sr. Deputado Relator Carlos Guimarães Pinto é o relator destas 5 iniciativas. O Projeto de Lei nº 438 do Chega reconhece o direito à proteção do meio ambiente e ao consumo ecologicamente responsável na Lei de Defesa do Consumidor. O Projeto de Lei 441 do LIVRE proíbe a ativação ou cobrança de serviços não solicitados ou autorizados. O Projeto de Lei 442 do LIVRE também introduz transparência e informação fidedigna na informação de preços. O Projeto de Lei 444 do LIVRE reforça os direitos dos consumidores vedando a renovação forçada de serviços ou equipamentos cuja vida útil não tenha ainda expirado. O Projeto de Lei 446 do LIVRE reforça os direitos dos consumidores, garantindo que o consumidor não é obrigado a adquirir mais serviços ou bens do que aqueles de que necessita. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, como relator, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As propostas foram aqui já descritas nos seus títulos. Este parecer é sobre 4 propostas do LIVRE e uma proposta do Chega. Há vários antecedentes parlamentares e iniciativas conexas que vêm listados no parecer. Dada a extraordinária importância destes pareceres para o processo legislativo, eu tenho a certeza absoluta que todos os deputados já leram e releram estes pareceres, portanto vou-vos poupar o tempo de estar a descrevê-lo novamente e ir diretamente para a conclusão, que é estes 5 projetos, os grupos parlamentares têm competência para os apresentar e estes 5 projetos reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem votados em plenário e lá teremos a nossa opinião sobre eles. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, parecer também. Sr. Deputado de Coimbra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é só a iniciativa liberal que nos encheu com esta iniciativa, com estas iniciativas legislativas, outros partidos também, pelo que, em nome do Partido Socialista, queria agradecer ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto o parecer que nos trouxe e informar que o Partido Socialista votará a favor do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Votaremos então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado de unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, pelo trabalho também desenvolvido aqui neste parecer. O ponto 9 da ordem de trabalho, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 443 do LIVRE, introduz medidas promotoras de transparência na informação pré-contratual relativa à comercialização à distância de serviços financeiros. O Sr. Bruno Dias, como vocês viram também no mail que foi enviado ao final da tarde de ontem, ou ainda hoje, para todos os senhores deputados, transmitiu que não podia estar nesta reunião e, portanto, pedia para não ser possível votar o parecer sem que ele o apresentasse. Assim é que é. E, portanto, ele não estando cá, foi distribuído, se concordarem, votaremos o parecer. Não vejo nenhuma oposição. Portanto, assim será. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. O ponto 10 da ordem de trabalhos, baixou à Comissão o projeto de lei 460-15 do PAN, aprova um regime transitório de isenção de execução de penhora de bens e imóveis para satisfação de garantia real de créditos hipotecários. Este projeto de lei tem conexão com a Comissão das Ordens e Finanças e havia aqui, da parte da equipa da Economia, equipa técnica, os serviços, que entendem que havia pelo menos uma discussão aqui se faria parte ou não da nossa Comissão, ou se devia ser distribuída à Comissão de Assuntos Constitucionais. Tive já a informação, o Sr. Deputado Márcia Passos falou comigo há um bocadinho, mesmo no início da reunião, e transmitiu-me que o entendimento do PSD, ela agora não está aqui neste momento, mas o PSD era que devia manter-se nesta Comissão. À semelhança do que aconteceu, se bem entendi, e foi há um bocado na nossa conversa aqui prévia, que à semelhança do que aconteceu com o ano passado, a propósito da propriedade horizontal, se bem se recordam, foi também discutido aqui nesta Comissão e foi aqui tratado, e houve na altura alterações também a alguns códigos e foi feito, digamos, nesta Comissão. Foi esse entendimento, estou só a transmitir, não sei se o deputado Jorge Mendes ia fazê-lo, mas eu transmiti só o que me foi transmitido aqui no início da reunião, mas agora, a partir de agora, darei a palavra aos parlamentares. Faz favor, deputado Jorge Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, exatamente para reforçar isso, era o nosso entendimento que esta matéria é competência desta Comissão e, portanto, se for esse o entendimento de todos, em especial dos serviços, creio que estamos em condições... Depois de, creio que o relator acabou para o Social Democrata de indicar o relator respectivo relativamente a esse projeto de lei. E, portanto, tem que ser depois devidamente apreciado pelos serviços para não haver dúvidas que este assunto é da nossa estrita competência. Muito obrigado. Bem,
obrigado, agradeço muito. A ideia de trazer também para esta Comissão é nós discutirmos aqui isso porventura, porque há sempre alguma conflitualidade em alguns projetos e é preciso dar um cuidado nesta matéria. Sr. Deputado, quem faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que o Partido Socialista acompanha integralmente a posição apresentada, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Muito obrigado.
Obrigado. Só uma questão. Eu não apresentei nenhuma opinião sobre esta matéria. Eu só transmiti... Agradeço. Transmiti aquilo porque realmente não estava cá, Sr. Deputado, só passou por esse fator. Mas eu não transmiti nenhuma opinião sobre esta matéria. Só quero dizer-vos o seguinte. Por vezes, como sabem, isto não acontece sistematicamente, por vezes há projetos que se destem em uma comissão, outras vezes noutra. Aliás, o projeto do PCP, há um projeto equivalente que foi tratado na primeira comissão. Este pode ser tratado aqui, enfim, há sempre aqui alguma, não é conflitualidade, mas de matérias há uma conflitualidade, não é entre, mas pronto, fica à base da consideração. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também no seguimento do que foi dito anteriormente, entendo que esta matéria deve apenas e só ser tratada nesta comissão, por um motivo muito simples. O que pretende o projeto é que os bens imóveis não sirvam para hipoteca de um bem real. Portanto, remete para habitação, portanto, habitação própria e permanente. Logo, isto é um tema que pertence a esta comissão, em exclusivo, diria até. Muito obrigado.
Mais tarde o PSD informará. Hoje mesmo. Se calhar ainda nesta reunião, durante a reunião. Até já.
É parecer, Sr. Presidente. É apreciação e votação do parecer. Por isso é que está confuso. É, faltei uma palavra.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Esta iniciativa é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei 401, que visa eliminar a contraordenação por não deter 3 exemplares para a documentação dos transportes de mercadorias. A iniciativa deu entrada a 7 de dezembro de 2022 e foi admitida e baixou à Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação no dia 12 de dezembro. A presente iniciativa tem, então, como objetivo eliminar a contraordenação por não deter 3 exemplares, como já referi, nos termos do número 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 147 de 2003, os documentos de transporte, quando emitidos por via eletrónica através de programa informático que tenha sido objeto de prévia certificação pela Autoridade Tributária e Aduaneira ou através do Portal das Finanças, devem ser processados em 3 exemplares. Os proponentes consideram que as coimas passadas em violação desta disposição são desproporcionais à gravidade da falta pelo documento, pelo que visam impedir a aplicação dessa coima quando exista pelo menos 2 exemplares. Chamo a atenção o facto que, não obstante, na exposição de motivos, os autores fazerem referência à necessidade de possuir pelo menos 2 exemplares dos documentos de transporte, de acordo com a proposta de alteração apresentada ao artigo 14, os proponentes consideram suficiente a existência de pelo menos 1 dos exemplares referidos no número 2 do artigo 5º. Portanto, existe aqui uma incongruência relativamente ao que está na nota explicativa e depois na própria alteração à legislação. A nota técnica contém uma exposição bastante exaustiva do enquadramento legal, pelo que remeto para esse documento a sua análise. Relativamente à minha opinião, reservo-a para a discussão em plenário e concluo dizendo que o projeto de lei 401 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário na Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputada Fátima Correia Pinto. Não registro nenhum pedido de palavra neste momento. Sr. Deputado Jorge Mendes, ao favor.
Era para agradecer ao PSD o parecer elaborado para a sua deputada relativamente a este assunto. O PSD realmente está preocupado com as coimas em relação a serem 2 ou 3 exemplares. Isso é outra questão, é outro debate, mas a seu tempo faremos a nossa exposição no plenário quando tivermos o debate, que é amanhã também, não sei, amanhã também. Muito obrigado.
Muito obrigado,
mas existem razões técnicas ou policiais para as 3 guias, é só isso.
Muito bem, veremos no debate então quais são os argumentos de cada grupo parlamentar. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Não respondo nenhum pedido de palavra. Votaremos então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Obrigado, Sr. Deputado Fátima Correia Pinto, pelo trabalho também desenvolvido aqui. Baixaram à Comissão, nas prioridades, as seguintes iniciativas. Proposta de Lei número 3015 do Governo, completa a transposição da Diretiva 2019-2161 relativa à defesa dos consumidores. Teremos de tratar aqui este tema na especialidade. Haverá aqui uma necessidade dos parlamentares informarem, se porventura querem que haja audições, pedidos de parecer, e, portanto, há aqui uma metodologia que temos que definir. Eu sugeria, se concordassem, até à próxima. O ideal era que a metodologia ficasse definida na próxima reunião, pelo menos a metodologia, não é? quarta-feira, e portanto até à próxima terça-feira, se fosse possível, cada grupo parlamentar enviaria o que é que pretende fazer. Se houver algumas entidades, alguns pedidos de parecer, enfim, para definirmos aqui a metodologia nesta especialidade desta proposta de lei 3015 do Governo. Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenho uma metodologia para apresentar e até com uma calendarização que fica à apreciação e deixa à consideração quer do Sr. Presidente, quer dos grupos parlamentares, se podemos até fechar hoje ou se fica, como sugeriu, para a próxima reunião. É tranquila qualquer posição. Diria que talvez, portanto, com as audições têm que ser feitas, naturalmente, e diria que a apresentação de propostas de audições até ao dia 16 de janeiro. Estas mesmas audições poderiam decorrer na semana que vai de 23 a 27. Com apresentação de propostas de alteração até ao final do dia 30. A votação das propostas de alteração no dia 1.
Sr. Deputado Pedro Coimbra, eu pedi-lhe só que repetisse, por favor. Apresentação de propostas de audição até ao dia 16.
Vou repetir. Então, apresentação de propostas de audições
até dia 16, segunda-feira.
Até dia 16.
E uma hora marcada também? Ok, até às 17 horas. Não podia ter uma proposta. Não,
mas é importante definir. É importante,
até às 17 horas.
É importante, okay. É importante definir a hora.
Muito bem.
A proposta para as audições é que as mesmas decorram na semana que vai de 23 a 27.
Sim, sim.
Apresentação de propostas de alteração até ao final do dia 30. Também podemos definir uma hora até ao final do dia 30, para não ser até à meia-noite. Eventualmente será útil, por uma questão até de organização dos serviços, que sei que é importante,
bem,
definir uma hora, eventualmente. Votação das propostas de alteração no dia 1. Final global, a 3. Se quiseres andar de trás, da frente para trás, a proposta é que dia 3 tenhamos a final global.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado Coimbra. Há aqui uma apresentação muito clara, é muito clara, portanto, audições, se bem percebi, a apresentação de propostas por parlamentares até o dia 16, segunda-feira, audições 23 e 27, propostas de alteração até o dia 30, votação final, votação das propostas de alteração dia 1, e final global, dia 3. Acho que apanhei bem o... Não sei se há algum grupo parlamentar presente a apresentar uma proposta, se tem alguma oposição a esta proposta concreta apresentada. Okay. Nas jornadas do BCP. Não, é mesmo isso, jornadas do PCP, dia 30-31, não é? Pronto, há aqui uma questão, pelo menos há uma questão técnica, está aqui o Dr. Luís Marques a colocar uma questão que me parece que vale a pena colocar, que é o tempo de decisão, os guiões terão que ser apresentados, o tempo de decisão, portanto, dia 30 poderia apertar aqui um bocadinho. Ainda por cima estamos um bocado em cima das jornadas do PCP, o que complica um bocado, nem sei qual é a posição do deputado Bruno Dias. Não está cá neste momento para esta questão, que é sensível. Ou seja, se estão em jornadas parlamentares, nem sequer pode haver a obrigatoriedade dos parlamentares apresentar a proposta de alteração, ou o que é que seja, não é? Portanto, haverá aqui uma necessidade de algum ajustamento. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Senhor Presidente, entendemos que sim, que naturalmente pode haver esse ajustamento, é uma proposta, e não temos que a fechar hoje, conforme informei, perfeitamente certo. Tranquilo, é apenas uma base de trabalho que pode ser ajustada, naturalmente, à agenda e aos compromissos, pelo que poderá ser melhor definida até na próxima reunião que certo. Teremos para a semana. Portanto, é uma base de trabalho, uma proposta para uma base de trabalho.
Muito bem. Portanto, é assim, eu penso que será, assim refletindo em voz alta, é o que estamos aqui a fazer, penso que será muito difícil neste quadro que a votação final seja no dia 3, sinceramente. poderá prorrogar mais uma semana, mais uns dias, é o que me parece razoável. Agora, parece-me que não havendo nenhuma proposta de alteração, não vejo ninguém pronunciar-se contra, pelo menos a parte inicial da proposta, sem que esta parte final fique já definida, propostas de audições até o dia 16, portanto, segunda-feira. Deputado Filipe Melo, tem alguma oposição a esta questão? Ah, diga, diga.
Se me permitir, Sr. Presidente, em relação à proposta do deputado Pedro Coimbra, portanto, o dia 16 parece-me bem, já na próxima segunda-feira.
Certo.
As audiências de 23 a 27 é que me vai parecer curto, porque esta proposta 30/15 certamente vai obrigar a fazer algumas audições que nos parecem importantes. E essa semana de 23 a 27, além de termos uma agenda parlamentar extensa, na sexta-feira da parte da tarde, o Grupo Parlamentar do Chega não tem disponibilidade para eventualmente até fazermos alguma audição da parte da tarde, porque temos o Congresso. É 27, 28 e 29. Da parte da manhã temos o plenário, não é? Portanto... Ah, ok. Pronto. E depois, logo a seguir, as propostas de alteração até ao dia 30, lá está, vai depender das audições conseguirmos ou não fazer naquela semana que me parece curto.
Obrigado, Sr. Filipe Melo. Acho que fiquei muito claro a sua posição. O que eu sugeria, Sr. Deputado, mesmo antes de lhe dar a palavra, se parece-me que é razoável o que eu ia agora acrescentar, que era, faríamos então a apresentação de propostas de audições ou pedidos de parecer até ao dia 16, segunda-feira, até às 18 horas, todos os parlamentares enviavam esta posição. Ficaria a título indicativo o 23 a 27, dependerá da quantidade de audições que existam, portanto não fica fechado, mas fica a título indicativo, se concordarem. Ou seja, imaginem que conseguimos fechar tudo nessa semana, porque não, não é? É impossível fechar. Estou de acordo com o deputado Filipe Melo, não é possível, faz na semana seguinte, quer dizer, nós não faremos nada por cima daquilo que são as possibilidades reais, não é? E, portanto, ficaria assim indicativo. E para a semana, de acordo com o conjunto de audições que temos que ouvir, na próxima semana fecharíamos o resto do calendário, se concordarem na próxima reunião. Deputado Pedro Coimbra.
Senhor Presidente, eu penso que é exatamente isso que deve ser feito. Até porque, de facto, o período que defini para as audições é apenas indicativo. Nós não sabemos que entidades é que vamos ouvir nesta fase. Portanto, não sabemos se o tempo é de mais ou se é de menos. Certo. Em função do número das audições, definiremos mais pormenorizadamente o calendário em função disso. Portanto, Sr. Presidente, subscreve inteiramente o que acabou de propor.
Assim sendo, ficará como nós definimos agora. Não é? Não se esqueçam, por favor, essa parte aqui é fundamental, é cumprir a primeira parte do calendário, que é até segunda-feira, até às 17 horas, enviarem então a informação. 17 é uma hora razoável, pode ser 18, mas 17 fica assim. Enviavam então essa informação, que é fundamental para nós, para a semana, definimos então o resto da metodologia. Proposta de lei do Governo 3215. Esta matéria é uma autorização, autoriza o Governo a estabelecer regras de certificação das qualificações das pessoas que intervêm na operação de embarcações. No fundo é uma autorização ao Governo, portanto não parece que haja aqui propostas de alteração, presumo eu. Mas pode ocorrer, penso que não acontecerá. Se concordarem, definimos até sexta-feira desta semana a entrega de alguma proposta de alteração, o que seja, para a semana votaríamos na Comissão esta proposta de lei. Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria propor exatamente a mesma metodologia, o mesmo calendário, que pode ser...
Eu propus, acabei de propor ou não? Ao calendário, desculpe.
Que para esta iniciativa, para esta proposta de lei, possamos adotar a mesma calendarização que adotámos para a iniciativa anterior.
Mas esta iniciativa terá assim tanta necessidade de audições e... Se entendem que sim?
Senhor Presidente, julgo que poderá ter. Por isso baixou à Comissão.
Muito bem. É uma autorização legislativa, por isso é que eu estou a colocar esta questão. Não estamos a falar de... Parece-me que não poderá ter. Não sou eu que vou opor-me a essa questão. Se entenderem, então faremos assim. Até segunda-feira, porventura, algum pedido de parecer, algum pedido de... Isso pode-se fazer, mas eu acho que isto não é normal. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo, naturalmente, atrasar este processo legislativo, eu apelo ao Sr. Deputado Pedro Coimbra um bocadinho de compreensão, porque o nosso grupo parlamentar é muito mais curto e, naturalmente, sou só eu e um colega suplente com esta pasta, e nós gostaríamos de trabalhar isto com o devido respeito e cuidado que as propostas merecem. Portanto, eu sugeria, para fazermos aqui um trabalho bem feito, que é isso que se pretende, fazermos em alturas distintas. Portanto, o calendário que me propõe para a proposta número 30 parece-me adequado, e quanto mais rapidamente o tratarmos, melhor. Sugiro adiarmos a proposta 32 para não fazermos em simultâneo. Vai tirar substância, vai tirar qualidade ao tratamento das propostas, que me parece que devem ser analisadas com todo o cuidado e com rigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Não registro nenhum pedido de palavra, Sr. Pedro Coimbra, faz favor.
Sr. Presidente, compreendo perfeitamente a posição do Sr. Deputado Filipe Melo. Naturalmente, se a proposta baixou à Comissão é porque vai haver alteração, ou vai haver propostas de alteração, mas compreendendo, podemos ajustar o calendário, naturalmente, à capacidade de resposta de todos os grupos parlamentares. Portanto, foi uma sugestão, mas compreendendo o que foi dito, não vejo qualquer inconveniente, até porque, já agora, só uma parte, me parece também que todo o processo desta proposta de lei será muito mais simples do que aquela que tratámos anteriormente. De todo modo, compreendo perfeitamente aquilo que foi proposto e sugerido, portanto, não vejo nenhum...
E a sugestão, qual é que é concretamente? Pedia-vos, por favor, eu não percebi rigorosamente qual era a data. Percebi a ideia de não sobrepor, mas a ideia seria na próxima semana? Até ao final da próxima semana, não sei qual é a proposta concreta.
Não, Sr. Presidente, o que eu sugeri, e penso que o Sr. Deputado Pedro Coimbra percebeu, é que devemos tratar isto de forma faseada.
Eu sei, isso.
Primeiro, tratamos a proposta número 30, e logo após a votação desta proposta, ou após as audições desta proposta, começaremos imediatamente a outra proposta 32. Portanto, fazer isto em dois momentos distintos, são duas propostas carregadas de importância e que devem ser tratadas com essa mesma importância, portanto, e não sobrepor uma à outra. Era essa a ideia. Obrigado.
Obrigado. Fica claro. Sr. Deputado Jorge Mendes.
Sim, só um pequeno contributo, mas estou... Parece-me que, pelo menos, a indicação das entidades a serem ouvidas não é invalida que no dia 16 se possam enviar para a Comissão. Portanto, não... várias propostas. Depois o resto faremos a daquela acho que for necessária. Portanto, é só.
Muito obrigado, Sr. Jorge Mendes. A sugestão penso que é aceitável, é razoável, é muito razoável. E, portanto, se concordarem, até ao dia 16, nos dois propostas de lei, serão apresentadas as entidades a serem ouvidas e pedidos de parecer eventuais. E depois definiremos, então, para esta proposta, os timings, digamos, de tramitação da proposta de lei. Estamos de acordo? Acho que há aqui um acordo, há aqui um consenso, o que é ótimo. Obrigado a todos pela vossa participação nesta conversa, nesta definição. Vamos acelerar um bocadinho, porque são 11 horas e às 11 horas temos uma audição, como sabem. Baixou à Comissão o projeto de lei 464 do PCP, revogação do aumento decretado das taxas de portagem e limitação da sua atualização ao valor correspondente ao ano de 2022, conexão com a COF. O relator cabe ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Coimbra, tem alguma indicação, por favor?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará posteriormente o senhor ou a senhora deputada relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado
do projeto de lei. Muito obrigado.
Baixou à Comissão o projeto de resolução 359-15 do PSD, recomenda ao Governo que garanta a conclusão das obras na requalificação da Estrada Nacional 125. Informação da data limite, entrega de propósito. Há aqui uma outra nota ainda que eu queria dizer. Portanto, como sabem, até ao dia, sexta-feira, dia 13 de janeiro, até às 17 horas, está definida a data limite de entrega de propostas para os projetos de resolução 114 do Bloco e 308 do PCP. Portanto, agradeço aos senhores deputados, os parlamentares, não se esqueçam que é a data limite para isto, está bem? O ponto F, como sabem, o Partido Chega apresentou um requerimento putestativo para audição urgente à Presidente da Comissão Executiva da TAP, e, portanto, sendo potestativo, o que vos posso informar é que é o que me compete enquanto Presidente da Comissão, informar que ele, digamos, está em conformidade com o regimento e o Partido Chega tem direito a este putestativo nos termos do que está definido. Portanto, tem direito a 5, salvo erro, 5 putestativos, e não existiu nenhum e, portanto, assim é. Portanto, não há sequer discussão da necessidade dessa, da necessidade não, da urgência ou do facto de haver já de imediato a marcação desta audiência. Portanto, não haverá aqui nenhuma discussão. Está aqui a informação, penso que não faremos discussão do requerimento e, portanto, no fundo é mesmo uma informação que tenho que dar. Ele está em conformidade com o que está definido no regimento e faremos então a audição. A questão que eu vos coloco é, dado que é protestativo e dada a urgência deste tema, tentaremos no âmbito da Comissão marcar esta audição tão rapidamente quanto possível. Poderá ocorrer, de acordo também com a disponibilidade da CEO da TAP, mas poderá ser esta semana, na próxima semana. Sr. Deputado Filipe Melo, quer intervir sobre esta matéria?
Só umas breves palavras, Sr. Presidente, se me permitir. Fomos forçados, e eu queria que isto ficasse registado, fomos forçados a fazer este putestativo. Eu relembro que, antes disto, temos 4 requerimentos recentes para ouvir a senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP. Constantemente recusados pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, eu queria deixar isto, e não podia deixar de passar, naturalmente, em claro que à quinta vai ser de vez e vamos ouvir o que nós entendemos que é responsável por muita da instabilidade política que vivemos nos últimos tempos, que é a TAP. Temos ministros, temos secretários de Estado, temos quedas no governo provocadas por dossiê TAP. E daí que nos case alguma estranheza que o grupo parlamentar do Partido Socialista tenha rejeitado constantemente estas audições. Portanto, parabéns do funcionamento desta Casa. Era importante que se conseguisse ouvir as entidades quando fazem falta ouvir, sem ter que ser necessário recorrer a esta figura do putestativo para conseguirmos satisfazer a necessidade do nosso trabalho nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente não está em causa o requerimento, que é protestivo, portanto não tem qualquer discussão quanto à sua legitimidade, bem entendido, mas até no seguimento daquilo que foi a preocupação do Sr. Presidente na questão do agendamento, relembrar e dizer o seguinte, relembrar que é do conhecimento público, todos nós o sabemos, que ontem foi viabilizada uma comissão de inquérito sobre o mesmo assunto e foi viabilizada também com o apoio do Partido Socialista. Portanto, este Parlamento vai ter uma comissão de inquérito sobre a mesma matéria e essa mesma comissão de inquérito foi também viabilizada com o apoio do Partido Socialista. Sobre a questão do agendamento, eu então apelava que houvesse algum cuidado na escolha das datas, porque naturalmente a senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP também vai ser ouvida na comissão de inquérito garantidamente, naturalmente. E portanto, não podemos cair no ridículo, todos nós, de estarmos a ouvir a senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP na Comissão de Inquérito num dia de manhã e na Comissão Parlamentar num dia à tarde ou vice-versa. Portanto, a matéria será a mesma, naturalmente com toda a pertinência e com toda a importância, mas há que ter aqui em conta que pode haver aqui alguma sobreposição de agendamento, alguma sobreposição do tema a tratar e que, a bem do normal funcionamento do Parlamento e a bem da imagem que transmitimos, esse agendamento terá de ser tido em conta com este cuidado, me parece. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Sr. Deputado Filipe Melo, só mesmo pedia-vos alguma síntese nesta discussão, até porque o requerimento não está em discussão.
Serei breve, Sr. Presidente. Só para dizer e responder ao Sr. Deputado Pedro Coimbra que o cair no ridículo caiu o Partido Socialista ontem. Eu acho vergonhoso, desculpa a expressão, vergonhoso, aprovar-se um requerimento do Bloco de Esquerda não se aprovar um requerimento do Chega com âmbitos idênticos, com conteúdos diferentes. e o Partido Socialista, e vai-me desculpar dizer isto, Sr. Deputado, mas o Partido Socialista, que já por duas vezes, pelo seu líder de bancada, disse que o Chega é um partido antidemocrático, provou ontem, uma vez mais, que o partido antidemocrático é o Partido Socialista, porque disse que não aprova as nossas propostas, sejam elas boas, muito boas ou medianas. Portanto, eu acho que aí está explicado. O cair no ridículo é a senhora administradora, a senhora CEO da TAP, ainda nunca ter vindo. Isso é que é ridículo. Temos ministros e secretários de Estado a cair constantemente à custa deste dossiê. E a senhora... Quando?
Não vamos... Pedia só alguma síntese, por favor. Senhores deputados, vamos concluir então
sim,
a nossa discussão.
Sim, eu vou concluir, Sr. Presidente. Portanto, tudo o que esta senhora tem feito, tudo o que esta senhora tem feito, merecia estar cá de manhã, à tarde e à noite. Num putestativo, numa comissão de inquérito, a dar as explicações que nós temos o direito de as exigir, não é pedir, é de as exigir, e explicar aos portugueses a vergonha que têm feito dentro desta empresa pública, que tem servido um balúrdio aos cofres públicos. Portanto, nós mantemos, exigimos dentro da figura que usamos, o potestativo, que seja rapidamente aqui chamada, coincida ou não com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Não vamos prolongar a nossa discussão, Sr. Deputado Pedro Coimbra.
É telegráfico, Sr. Presidente. Muito obrigado. É só para relembrar que o Partido Socialista nunca se opôs à audição da Sra. Presidente da Comissão Executiva da TAP. O Partido Socialista, inclusive ontem, viabilizou a Comissão de Inquérito. O que o Partido Socialista sempre entendeu é que, por exemplo, entre outras matérias, haverá que clarificar e até haveria que esperar pelo relatório da IGF, como o Sr. Deputado bem sabe. Esta questão foi aqui debatida, foi aqui colocada muitas vezes, e o Partido Socialista tem todo o interesse e entende que há toda a pertinência em ouvir a Sra. Presidente da Comissão Executiva da TAP e bem ouvir outras entidades, porque foi por isso que também viabilizou a Comissão de Inquérito. Portanto, Sr. Presidente, o cuidado que nós deixaríamos era que este agendamento fosse, de facto, coordenado com a Comissão de Inquérito, se porventura puder haver alguma sobreposição, seria de evitar. É isso que me parece. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos lá ver. Havendo aqui a discussão já está concluída, agradeço-vos. Nós temos, sendo potestativo, há uma urgência nesta audição e, portanto, nós, enquanto Comissão, não vamos aguardar pela Comissão de Inquérito, senão não fará sentido, na minha opinião. Portanto, o que faríamos aqui, se concordassem, há um período mínimo para convidar as pessoas para cá a virem, portanto, 48 horas é o período mínimo que está definido, e, portanto, poderá ser sexta-feira à tarde ou poderá ser quarta-feira na próxima semana. Terça-feira, como sabem, temos a audição do Sr. Ministro aqui nesta Comissão. Na terça-feira que vem, às 14 horas, o Sr. Ministro da Economia do Mar estará nesta Comissão, como sabem, na Ação Regimental. Estava definido, já tinha comunicado isso previamente, portanto, sabem disso, não é? E, portanto, tentaremos, se concordarem, se não houver aqui nenhuma oposição, a próxima sexta-feira, no fim do plenário, às 3 horas da tarde, à hora que for possível, 2:30, não sei, fazer esta semana ainda esta audição. Caso contrário, na próxima semana, na quarta-feira. Não sei se alguém se opõe a esta metodologia, Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Sr. Presidente, nada a opor quanto à proposta, apenas sublinho, julgo que não haverá nada, mas apenas sublinho que não convém sobrepor com os trabalhos da Comissão de Inquérito sobre a mesma matéria. É isso que sublinho. Admito que nesta fase não haja nada agendado nessa mesma Comissão de Inquérito, é o que me parece normal.
Só queria informar, Sr. Deputado Coimbra, que também saberá isso, não há Comissão de Inquérito constituída ainda, não há nenhuma decisão, haverá depois uma tomada de posse, há um anúncio de uma decisão dos parlamentares, não há nenhuma Comissão de Inquérito neste momento. Quando houver, ela atuará. A ideia, sendo havendo este protestativo, não é? É fazer então a audição tão rapidamente quanto possível. Penso que é razoável e é isso que se pretende, e acho que é o objetivo também do partido proponente, e portanto a comissão assim funcionará e de acordo com, penso que é o consenso de todos os parlamentares. Muito bem, esta reunião então, do ponto de vista da ordem de trabalho, está concluída. Vamos então chamar, temos já connosco, estou à nossa espera neste momento, a Presidente do Banco Português de Fomento, para uma audição. E, portanto, solicitava então que a senhora doutora Ana Carvalho e o engenheiro Tiago Simões de Almeida viessem para a audição, está bem? Obrigado. Esta audição iniciará com, como sabem... Ah, só uma outra questão prévia, antes mesmo, um bocado não falei nisto, é importante. Na audição com a senhora Presidente Executiva da TAP, nós, se concordassem, seguiríamos a grelha que temos para membros, não membros do Governo, a grelha normal de audições. É assim? Concorda? Não há nenhuma oposição? Portanto, a grelha normal que vamos usar agora nesta audição também. Três rondas é o que está definido. Não é o modelo da audição regimental dos ministros. Nunca foi assim. Portanto, o que eu propunha é que se mantivesse a audição definida nesta comissão, que é a primeira ronda, a segunda, a terceira ronda. É o que está definido. É isso mesmo. A grelha de tempos é para hoje, para esta audição também é a mesma grelha, que tem 7 minutos ao PSD, PS 7 minutos, Chega 6 minutos, Iniciativa Liberal 6 minutos, PCP 5 minutos, Bloco de Esquerda 5 minutos, e depois segunda ronda 3 minutos a cada parlamentar, e uma última ronda em 2 minutos. É o que está definido, se concordarem. Está bem? Porque quando são potestativos a membros do Governo, está previsto no regimento, que é regimental. Não sendo membros do Governo, não está previsto, adotaremos a grelha que temos definida para estas audições habituais. Está bem? Ok, muito bem. Obrigado. Vamos ver. Obrigado.